Olá, boa tarde, seja bem-vinda ao Em Nome da Lei. Os recentes atentados no coração da Europa tornaram emergente a discussão sobre a eficácia das armas que temos para lidar com ameaças sem precedentes à segurança coletiva. Há quem se interrogue se os terroristas devem ser tratados pela justiça da mesma forma que os restantes criminosos. Dito assim, desta forma simplista, até parece um tema de mesa de café, mas a verdade é que a questão é muito complexa e suscita grande polémica entre os especialistas na matéria. Há pelo menos 30 anos que o penalista alemão Günther Jacobs defende que deve haver uma espécie de direito penal a duas velocidades. Um aplicável aos criminosos comuns, um direito penal tal como o conhecemos, e um outro de caráter excepcional, aplicável aos terroristas que, por praticarem atos de tal forma graves contra o Estado, não poderiam merecer as mesmas garantias e direitos de defesa que os outros cidadãos. Chama-se a esta teoria direito penal do inimigo, e não é qualquer coisa muito longínqua, quer para americanos, quer para europeus. Em França, desde novembro, que vigora um estado de emergência que, entre outras coisas, permite fazer buscas sem autorização judicial e manter em prisão domiciliária qualquer pessoa considerada perigosa para a segurança e ordem públicas. Nos Estados Unidos, na sequência dos atentados do 11 de setembro em Nova Iorque, o presidente então, George W. Bush, criou um regime de exceção para os alegados implicados que possibilitou julgamentos secretos, prisões arbitrárias, confisco de bens e a abertura de uma cadeia fora do território americano, Guantánamo. E mesmo em Portugal, na sequência do atentado, o jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, foram feitas em 2015 alterações legislativas prevendo novos tipos de crimes, como a defesa pública do terrorismo, o recrutamento e as viagens para adesão a organizações terroristas ou para a prática de atos terroristas, tipos criminais que vão inspirar-se na teoria do direito penal do inimigo. Para debatermos esta questão tão controversa, convidámos Rui Pereira, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, antigo ministro da Administração Interna e juiz do Tribunal Constitucional, o advogado Paulo Sai Cunha, que presida o Fórum Penal Português, e Carlos Pinto Abreu, um penalista com grande intervenção na defesa dos direitos humanos. Obrigado aos três por terem aceitado o convite Em Nome da Lei. Muito Paulo Sai Cunha, comece por si. Dizem as estatísticas sobre terrorismo que a Europa até já viveu períodos bem piores na história do que estamos a viver atualmente. No entanto, temos a percepção de que estamos mais inseguros do que nunca, porque o radicalismo islâmico levou o problema do terrorismo a uma outra escala, uma escala internacional. Nós estamos agora a falar de um terrorismo dentro de fronteiras, como o praticado pela ETA em Espanha ou pelo IRA na Irlanda. Lidamos agora com um terrorismo de grande espetacularidade, com terroristas que não hesitam em matar-se para poder matar. Esta ameaça sem precedentes exige um regime penal excepcional?
Bom, estou a crer que sim, embora não concorde com todas as premissas que assentou.
Então, diga.
Designadamente quando afirma que a ameaça, ou deixa implícito que esta ameaça pode ser uma ameaça exclusivamente externa. Bom, a realidade tem demonstrado que muitos destes terroristas são nacionais dos países onde praticam os atentados ou de países limítrofes. E, sendo nacionais, são nacionais de terceira geração, muitas vezes, relativamente aos antecessores, aos seus ascendentes que se fixaram nestes países e que, pelos vistos, não terão sido ou muito bem integrados ou estarão confrontados perante uma realidade diferente. Depois há outra tónica que é interessante salientar relativamente às anteriores formas de terrorismo. Uhum. Referiu, por exemplo, os terrorismos nacionalistas da ETA ou do IRA. Há duas características, entre muitas outras, que são essenciais para distinguir da atual realidade. Por um lado, a motivação destes atos terroristas era, como lhe disse, de fundo nacionalista. Depois, por outro lado, os próprios objetivos, os alvos selecionados, eram alvos que tinham alguma coisa a ver com a motivação de agir destes indivíduos. Esta diferença é uma diferença muito grande relativamente ao terrorismo jihadista.
Que é muito mais imprevisível, não é?
É muito mais imprevisível, não tem esta inspiração ou motivação, se quiser, nacionalista, e sobretudo no que toca à seleção dos alvos é absolutamente cego e irracional. Porque o objetivo que se visa, no fundo, é criar um terror generalizado e isso nas sociedades ocidentais, no chamado mundo ocidental, hoje em dia fruto de uma difusão de informação através de meios que também são eles próprios sem precedentes. Nós não podemos comparar, por exemplo, aquilo que era o impacto de um atentado terrorista televisionado, chamemos de assim, há 20 anos, com o fenómeno das redes sociais e da proliferação até de meios televisivos, por exemplo, que dão a estes acontecimentos uma espetacularidade.
Claro.
E precisamente por isso uma maior eficácia no que toca à aterrorização e ao sentimento de insegurança das populações, que é precisamente o visado.
Claro, embora o número de vítimas até possa ser menor, a espetacularidade que depois o fenómeno tem cria uma percepção de grande dimensão do fenómeno.
É uma percepção diferente.
E
sabe que as estatísticas nestas coisas, as estatísticas são sempre passíveis da leitura que nós quisermos fazer delas. E este fenómeno não se pode ver do ponto de vista estritamente quantitativo, comparar o número de vítimas do ano tal com o número de vítimas do ano tal. Tem que ser visto sobretudo numa perspectiva qualitativa. Porque, de facto, é uma realidade que me parece diferente das anteriores. Diferente e mais grave. E, por isso, eu diria, para responder concretamente à sua pergunta, que me parece que este grau de ameaça exige uma resposta mais afinada, porventura mais dura, do que aquela que o direito penal tradicional permite. Mas que também não se esgota, nem passa, sobretudo, pelo direito penal ou pelo processo penal.
Então,
passa, se quiser, por medidas que são medidas de segurança, muitas delas de natureza preventiva e policial, que têm que atuar numa fase que não é, em sentido próprio, a fase do direito penal. Um dos problemas do direito penal que temos é que o direito penal é reativo. O direito penal atua ante a prática de um facto ou perante atos preparatórios que levam a supor que esse facto se vai imediatamente seguir. Ora, aquilo que tem, que, sobretudo, que se desenvolver é um direito da prevenção, que não é em sentido rigoroso um direito penal, porque precisamente tem que atuar numa fase onde ainda não há crime, porventura haverá atos preparatórios de crime, que a lei pode vir a consagrar como tipos penais autónomos. É isso que se fez, sobretudo em 2015, como disse, na sequência dos atentados do Charlie Hebdo, e que já são uma alteração de paradigmas, chamemos assim, do direito penal tradicional, porque estamos a punir factos que em si mesmo não seriam puníveis por serem, enfim, atos preparatórios, ou até atos preparatórios de atos preparatórios, se me permite uma expressão assim menos ortodoxa.
Ó, Sr. Doutor, para explicar, pegando naquilo que disse, para explicar o que é este conceito de direito penal do inimigo, o instrumento é a coação, não é? E a punição não é feita em função da gravidade do ato praticado, mas do risco que aquele indivíduo representa de vir a praticar um ato terrorista. Isto põe em causa muitos princípios que são paradigma enfim, das sociedades democráticas, não é? Como a presunção de inocência.
A presunção de inocência, seguramente que sim, mas põe sobretudo em causa uma tónica, por exemplo, se coloca ou se tem colocado sempre em matéria das finalidades das penas e da própria execução das penas, e que visa aquilo que nós chamamos a prevenção especial, ou se quiser também a ressocialização do criminoso, e que nestes casos tem vindo a ser posto em causa precisamente porque se entende que são indivíduos que apresentam um grau de perigosidade demasiadamente elevado, põe em causa os próprios limites das penas, põe em causa a eficácia das penas, porque, por exemplo, se pensar qual é a eficácia da pena relativamente a alguém que está disposto
a morrer,
portanto, a eficácia da pena é praticamente zero nesse tocante. Bom, e depois também, naturalmente, que leva a que passa a estar centrada no perigo, a incriminação de uma série de comportamentos e, portanto, numa antecipação da tutela penal, nós vamos ter que prescindir, em muitos casos, da lesão de bens jurídicos para antecipar a estádios anteriores a punibilidade de certas condutas.
Mas o risco de estarmos a deter inocentes é enorme.
Essa é outra questão. Quer dizer, eu estava a falar no plano, se quiser, do direito penal substantivo. No plano processual penal, as questões são muito mais delicadas, porque, de facto, há um conjunto de violações, referiu algumas a propósito, por exemplo, do Guantánamo e daquilo que se seguiu ao 11 de setembro nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, porque houve atuações por todo o mundo motivadas por esse facto. Bom, e essas questões que se colocam no plano das garantias de defesa devem ser muito bem equacionadas. Porque aí, enfim, nós temos, e nós advogados somos sempre e intransigentemente defensores das garantias de defesa, das garantias fundamentais de defesa. E não se pode aceitar, de facto, nessa vertente, que um terrorista, por mais odioso que seja o ato que praticou, não possa dispor das mesmas garantias de defesa que um criminoso comum dispõe. Portanto, essa é a matéria em que temos que ser especialmente cautelosos em todas as alterações que se venham a consagrar.
Rui Pereira, qual é a sua opinião face à forma como atua o Daesh com terroristas que não hesitam em matar-se para poder matar? Devemos estabelecer diferenças nos destinatários das leis?
Bem, eu antes de tudo, se me permite, gostava de enquadrar um pouco esta distinção entre direito penal clássico e direito penal do inimigo, ou direito penal de primeira e direito penal de segunda velocidade. E gostaria de enquadrar dizendo o seguinte. Há várias velocidades do direito penal. Se falarmos de direito sancionatório público, até podemos falar de quatro velocidades, para ser mais exato. Há um direito penal clássico de justiça que entronca nos antigos códigos religiosos, na lei mosaica das 12 tábuas, no código de Hammurabi, mas também no direito romano, que é o direito dos homicídios, das violações, dos sequestros, dos roubos. Há um direito penal de segunda velocidade mais fraco, digamos assim, que surge, sobretudo depois da Segunda Grande Guerra, como um movimento neocriminalizador que se refere sobretudo à criminalidade económica e financeira, a crimes contra a saúde pública. Nessa mesma altura, surge um movimento de sinal contrário descriminalizador que leva ao direito de mera ordenação social, com o qual lidamos todos os dias, que é o direito das coimas de trânsito, por exemplo, e que surge num contexto muito curioso, que é o de o Estado alemão, fustigado pela Segunda Guerra, dever restaurar a sua autoridade sem convocar o fantasma do nazismo. É um direito inventado por um senhor chamado Eberhard Schmidt, com a ideia de ser um direito menos intenso, que tinha a vantagem adicional de dispensar os tribunais, pelo menos fora de fase de recurso. E muito mais modernamente, realmente a invenção, passa a expressão, é de 1985, justamente o autor alemão que citou, que é um funcionalista muito influenciado pelo Niklas Luhmann, chamado Günther Jacobs, lança a ideia de um direito penal do inimigo, por contraposição a um direito penal do cidadão. Ora bem, porquê? Porque a partir da década de 70, sobretudo, surgiram organizações criminosas muito fortes, designadamente ligadas ao tráfico de droga. Para quem gosta de cinema, O Padrinho mostra este processo, o processo em que o tráfico de droga se torna o pivô de toda a criminalidade. Da criminalidade violenta, da criminalidade de massa contra o património, da criminalidade das grandes organizações, dos grandes fluxos financeiros e da própria corrupção do aparelho de Estado. De tal maneira, isto é verdade, que na década de 90 em Portugal foram feitos estudos que revelaram um número espantoso e impressionante. Mais de metade da população prisional estava nas prisões por crimes relacionados com o consumo e tráfico de droga. Bom, Günther Jacobs lança a ideia de direito penal do inimigo, por um lado, por causa do tráfico de droga, por outro lado, por causa do terrorismo, já que se disse que nessa altura a Europa também foi fustigada por fenómenos terroristas muito diferentes dos atuais, de inspiração nacionalista, ETA, IRA, ou ideológica, o grupo Bader-Meinhof, por exemplo, as Brigadas Vermelhas, em Portugal, num outro contexto, as FP 25 de Abril.
Agora, esta teoria volta a estar em cima da mesa.
A teoria nunca deixou de estar em cima da mesa. Eu, em 2000, participei em Berlim, num congresso em que esteve Günther Jacobs e apresentou, antes dos grandes atentados do 11 de setembro, os pressupostos desta teoria e, já agora, em benefício do autor, deve dizer-se o seguinte. Jacobs foi sempre muito criticado no plano ideológico, até por causa do seguinte, porque se diz que o Estado não pode simultaneamente punir e excluir. O Estado de Direito não pode punir alguém e dizer que está fora do Estado. Como, aparentemente, preconiza, numa certa leitura, esta ideia de direito penal do inimigo e aplicou com grande mestria, por exemplo, George Walker Bush em Guantánamo. Ora bem, no entanto, Jacobs torna claro o seguinte, para ele, no início, a ideia de direito penal do inimigo não era uma ideia de cunho normativo. Ele estava a descrever a realidade, não estava a dizer que devia existir, estava a dizer, isso aí é incontestável, que a partir da década de 80 surgiu um direito penal, normalmente expresso em leis avulsas, extravagantes, fora do Código Penal e do Código de Processo Penal, com medidas mais eficazes, mais duras, mais severas, em relação a certos fenómenos criminais. É evidente, já agora, para ir um pouco mais a fundo à questão, que há aqui um cruzamento de tradições, porque a antiga criminalidade económica e financeira, o fenómeno neocriminalizador, depois da Segunda Guerra, já trouxe consigo esta ideia de punição dos crimes de perigo. Isto não tem nada de novo. Os crimes de perigo começaram a alastrar depois da Segunda Guerra. A própria antecipação da tutela penal, a punição de atos preparatórios em relação a crimes contra o Estado, veio dessa altura, mas recrudesceu, e de que maneira, a partir dos anos 80. depois dos atentados do 11 de setembro, evidentemente esta ideia retomou todo o seu fôlego. Porquê? Porque, na realidade, os atentados do 11 de setembro colocaram problemas novos. O Dr. Balsai Cunha já os referiu, por exemplo, o inimigo deste terrorismo é qualquer um. Realmente a escolha ilimitada de circunstâncias, tempo, lugar e modo torna-o um inimigo perigosíssimo. E, portanto, a pergunta é, justifica-se? Que é a pergunta que me fez. Bom, justifica-se em parte. Justifica-se que sejam criados esquemas mais eficazes e severos para a punição de crimes mais graves. Quais? Ações encobertas, interseção de comunicações, o Instituto do Arrependido, a punição da apologia do terrorismo, a punição de atos preparatórios, a punição da mera inscrição em organização terrorista, que é punível com penas de prisão de 8 a 15 anos hoje, e por aí fora. Tudo isto se justifica. É aquilo que nós podemos considerar, utilizando a expressão de Silva Sánchez, é de um autor espanhol, um direito penal de primeira velocidade. Mas há algumas regras a respeitar. Primeira. Não se pode criar uma clivagem entre essa criminalidade e os crimes mais graves contra as pessoas. O homicídio continua a ser o crime dos crimes, por exemplo. E não podemos punir o terrorismo com uma pena, imagina, até 30 anos de prisão e deixar o homicídio qualificado com uma pena até 25 anos.
Mas faz sentido o agravamento das penas para o terrorismo? Com
faz,
este
faz.
Tipo de terrorismo? Com este tipo de que não hesita em suicidar-se para matar os outros?
Mas
que...
repare, isso não é inteiramente novo. Nós hoje temos, para utilizar uma linguagem nova, muitos femicídios, muitos homicídios de mulheres por serem mulheres, no quadro de violência doméstica, de homens que se suicidam a seguir. E o direito penal deixa de fazer sentido? Não deixa. É evidente que o direito penal, nos termos do artigo 40 do Código Penal, visa sobretudo a defesa de bens jurídicos e a reintegração social do agente. É verdade. Mas, mesmo numa perspectiva de prevenção geral positiva, a punição faz sentido, mesmo com suicidas. Portanto, o direito penal continua a fazer sentido. Agora, há limites. Limites que se relacionam com uma certa igualdade punitiva em relação a fenómenos criminais igualmente graves e se relacionam, sobretudo, com o Estado de Direito e as garantias de defesa. Porque quando nós falamos em segurança, e é evidente que temos de falar sobretudo numa função preventiva, que o próprio direito penal também tem, mas quando nós falamos nessa função preventiva, não nos podemos esquecer de que no direito penal se joga sempre uma defesa da liberdade que pressupõe que se articula a liberdade das vítimas efetivas e potenciais com as garantias de defesa. Essa equação tem de ser feita.
Muito bem. Carlos Pinto Abreu, coloco-lhe a pergunta que fiz no início, quando lancei o tema deste programa. Devem os terroristas ser tratados da mesma forma pelo direito penal e pela justiça que os outros criminosos?
Qualquer crime e qualquer agente de crime deve ser tratado exatamente da mesma maneira, consoante, obviamente, o crime que comete. O problema do direito penal do inimigo é que ele não se aplica ao outro, ao inimigo, ao in. Era assim que nós tratávamos no serviço militar obrigatório e na guerra o inimigo. Era alguém que estava longe, que não se conhecia, que não se compreendia e que, portanto, podia ser abatido. E nós estamos a falar de um direito penal para pessoas e não para qualquer extraterrestre. E, portanto, esse direito penal do inimigo não é um direito penal para os outros. É um direito penal para nós. Quando estamos a falar de um conjunto de crimes que estão tipificados, são crimes tipificados para todos os cidadãos.
Sim.
Cidadãos nacionais, cidadãos estrangeiros, apátridas, quem quer que seja. Portanto, quando me pergunta que diferenças devem existir relativamente a esta matéria, devem existir diferenças, mas não necessariamente ao nível do direito penal substantivo e não ao nível do direito penal processual. Porque aquele que já existe, e algumas destas normas já são consideradas direito penal do inimigo porque são ou demasiado intromissivas ou prescindem de um verdadeiro facto, já estão no âmbito da mera perigosidade e de uma antecipação da antecipação da antecipação da tutela penal. E aqui, de facto, estamos num mundo muito perigoso, porque estamos só, única e exclusivamente, a verificar situações que são quase de perfil. E quando estamos a falar de perfis, corremos o risco de ser extremamente injustos e, obviamente, estar não apenas a condenar, mas a perseguir inocentes e, mais do que isso, a não resolver o problema. Porque estas medidas de direito penal do inimigo que já existem não resolveram o problema. Agravaram-no. Porque quando relativamente a uma determinada religião, quando relativamente a uma relativa nacionalidade ou etnia, se faz uma espécie de alvo a atingir, e nós pensamos, por exemplo, na Alemanha, que tem cerca de 80 e poucos milhões de pessoas, em que mais de 15 milhões são imigrantes. E não há propriamente uma política de inserção, por exemplo, ao nível da compreensão, por exemplo, das religiões. O islamismo é, muitas vezes, mal entendido e entendido como a gênese do problema. Não é a gênese do problema, porque isto nada tem que ver, qualquer destes atos de terrorismo, com uma religião em concreto, ou o islamismo, ou o que quer que seja.
Também
tem que
há
ver...
ligações com a religião, não é? Que se acha que são indesmentíveis.
Mas
não?
Pode encontrar terroristas em todas as
claro.
Religiões.
Pois.
Não há.
Tivemos o IRA, não é?
E até sem religião. Claro. Aliás, se nós virmos bem, aquilo que está aqui assim em causa, muitas vezes é única e é exclusivamente a coberto da religião, um conjunto de outros interesses que são também económicos. Veja-se, por exemplo, o que é contrabando, vamos chamar-lhe assim, para sermos mesmo muito soft, de petróleo do Daesh. Isto são milhões que estão em causa. Não, tudo o resto é uma camuflagem. Não é propriamente o que está em causa.
Oh, Sr. Tomás, deixe-me só clarificar uma ideia que deu, que gostaria de perceber um pouco melhor. Que disse que todas as medidas que foram tomadas até agora nesta lógica do direito penal do inimigo agravaram o problema.
Não o evitaram.
Mas está a referir-se aqui em concreto às medidas que foram tomadas nos Estados Unidos. E não tem havido atentados terroristas. Agora, a montante na origem do problema
nem,
é que a situação se agravou, não é?
Nunca tinha havido atentados terroristas. Os Estados Unidos têm, se quiser, um conjunto de atentados terroristas internos que são conhecidos.
Oklahoma.
Não é preciso ir para o Underbumper, por exemplo,
Oklahoma,
etc. Portanto, há também realidades nacionais nos Estados Unidos que, independentemente das normas que tentaram aplicar, não foram prevenidos. Nós temos hoje um conjunto de obrigações de informação nos aeroportos. Tudo isso preveniu em sentido muito restrito, porque ainda há bem pouco tempo tivemos um desvio de um avião em que todas as medidas de segurança foram utilizadas. E até vimos as fotografias da pessoa a ser completamente scannerizada. Não há uma scannerização que evite atentados terroristas.
E neste caso da Bélgica foi logo no check-in. Portanto, antes de se entrar na segurança.
E não é possível. Nem mesmo se fosse possível, isso serviria eficazmente. Scannerização em todas as passagens, em todos os locais e um polícia ao lado de cada um dos cidadãos. Isso não vai resolver. Há aqui outro tipo de atitude que não tem nada a ver com os tribunais. Os tribunais são, se quisermos, a ponta final. E, portanto, há aqui assim, em termos de informações, em termos de articulação entre as políticas e as polícias, que são medidas muito mais importantes para prevenir do que propriamente aplicarmos um direito penal que não queremos para ninguém. Porque o direito penal do inimigo, a expressão direito penal do inimigo, é quase uma expressão de envergonhado.
Oh, Sr. Doutor,
é um direito penal que nós não queremos que se aplique a ninguém. E, portanto, achamos que o direito penal tem que se aplicar a alguém que é o inimigo. Queremos, esse direito penal não vai ter qualquer tipo de eficácia dissuasora sobre o terrorismo. Mais, o terrorismo, a partir do momento em que essas medidas são aplicadas, o terrorismo ganhou a sua guerra. Porque nós estamos aqui assim, entre dois mundos. Um mundo que se pretende em paz, com liberdade e sempre com risco. Não queiramos dizer que vamos acabar alguma vez com os crimes ou sequer com o terrorismo. Nós podemos limitar, nós podemos prevenir, nós podemos tentar viver com o menor medo possível, o menor receio possível e com a maior segurança possível. Mas não podemos deixar de viver...
De iluminar completamente.
Não, e de viver
claro.
Com liberdade, porque senão, então, perdemos o nosso modo de vida, ganhou o terrorismo.
Vamos ver já as medidas, mas antes queria dizer alguma coisa, mas seja rápido.
Queria.
Doutor, vou
ser,
que é para
vou ser muito rápido. Primeiro, de facto, o problema do terrorismo é um problema político. Nada de confusões. Há um problema penal, mas sobretudo um problema político. Segundo, os grandes erros cometidos foram no plano político. O ataque, nomeadamente, ao Iraque, e a forma como foram resolvidas as questões Síria e Líbia.
E Líbia.
Porque foram aniquilados estados que funcionavam mais ou menos e criada uma terra de ninguém onde o terrorismo pode florescer muito mais rapidamente. Sim. Terceiro, em relação ao direito penal propriamente dito, eu chamo a atenção para o seguinte. O que torna a expressão direito penal do inimigo, sobretudo criticável, não é só a expressão em si mesma. É o conceito oposto que eu procurei há um bocadinho enunciar. Direito penal do cidadão. A classificação dicotómica que Jacobs propõe é entre um direito penal do cidadão e um direito penal do inimigo, considerando que o inimigo não é cidadão. Ora, isso é que é inaceitável para um Estado de Direito. Por mais horríveis que sejam os crimes, conceptualmente, só pune, só tem legitimidade para punir quem inclui, não quem exclui, porque esse é um problema de guerra. Também há uma guerra contra o Daesh, mas que nos leva a um ponto diferente.
Como é que o doutor equaciona aí aquela intenção que foi anunciada e esta semana foi reconhecida de perda de nacionalidade em França? O presidente francês teve de renunciar à ideia.
Mas houve um recesso.
Porque falta de apoio político para avançar com a medida.
Eu não simpatizo nada com a retirada de nacionalidade pela prática de crimes. Acho que justamente o Estado deve punir com severidade os crimes graves, retirar a nacionalidade a quem tem a nacionalidade, ou criar uma ideia de cidadãos de primeira e de segunda, consoante tenham a nacionalidade originária, não parece um bom caminho. Embora, evidentemente, em todos os Estados haja, por exemplo, regimes que só se aplicam, por exemplo, a cidadãos originários. Só portugueses é que podem ser candidatos a Presidente da República, portugueses de origem. Só para terminar em poucos segundos, em relação à ideia de fracasso destas medidas, que eu reconheço que têm de ser aprovadas em relação ao terrorismo, medidas mais eficazes e mais duras, eu gostava de dizer o seguinte, o principal fracasso resulta de elas não serem aplicadas. Na minha perspectiva, o grande problema em termos jurídicos é que as medidas antiterroristas que foram aprovadas, por exemplo, em Portugal, na sequência de uma decisão quadro da União Europeia de 2002 e depois dos grandes atentados, e que foram alteradas ao longo do tempo com a punição da apologia do terrorismo, atos preparatórios, mais o crime de pertença, o problema não é só em Portugal, é em toda a Europa. Essas medidas são escassamente aplicadas. Parece que os Estados consideram que é uma espécie de direito penal simbólico que não é para levar a sério.
Oh, doutor, então, mas vamos lá esclarecer melhor e vou retomar já a conversa consigo e depois passo para os outros participantes nesta questão das medidas que é importante tomar para tornar mais eficaz a luta contra o terrorismo. Portanto, o doutor está a dizer...
A grande medida é cumprir a lei mesmo.
É cumprir a lei.
É por causa do seguinte. Porque, repare, quando há um novo atentado, a conversa imediata é a pessoa estava referenciada, estava inscrita na organização, tinha viajado para a Síria para receber treino. E a pergunta é, onde está o processo de crime instaurado? Que medidas de coação foram aplicadas? O direito penal do terrorismo, se é um direito que se pretende mais eficaz e preventivo, tem de ser levado a sério e aplicado. Por razões várias, por dificuldades subjetivas e também por falta de habituação a essas medidas, ele é escassamente aplicado. Mas
ainda que tenha havido detenção, ainda que esse detido tenha sido guardado depois, à vista na Turquia, ainda que tenha havido informação para os restantes Estados europeus, e ainda assim...
Claro,
isto
exige maior troca de informação entre serviços de informações, polícias, toda a gente. Mas exige também, repito, uma atitude diferente em relação ao direito penal. O direito penal é para levar a sério, não é um panfleto.
E essa atitude diferente é por parte de
quem? Todas as autoridades e da própria União Europeia. Ao nível da União Europeia e mesmo à escala planetária, há uma medida que eu já propus, volto a propor, embora proponha como cidadão, que é a criação de um Tribunal Penal Internacional para julgar especificamente crimes de terrorismo. Não é o Tribunal Penal Internacional. Porquê? Porque hoje todos os Estados da União Europeia têm uma pretensão tendencial de punir todos os crimes de terrorismo. Os tais 20 ou 30 mil terroristas do Daesh, os que forem, podem teoricamente ser julgados todos de acordo com a lei portuguesa, ou francesa, ou espanhola, ou italiana. E, portanto, hoje existe uma pretensão punitiva que diz respeito a vários Estados, e existe um vastíssimo conjunto de crimes e de implicados. E, portanto, parece-me que seria uma boa ideia, embora levante problemas, sem dúvida, criar, como já se fez para crimes de guerra na ex-Jugoslávia ou no Ruanda, um tribunal penal internacional especificamente competente para julgar estes crimes.
Isso teria que vantagem,
mas não é preciso,
centralização.
Não é preciso ir tão longe. o genocídio está em curso.
Exatamente.
E, portanto, hoje, o Tribunal Penal Internacional tem competência para julgar os genocídios praticados.
Eu sei, doutor Carlos Pinto de Abreu, mas o que eu propunho era um tribunal centrado só nesta matéria. Por causa da sua vastidão e do elevado número de crimes, que vantagem? Tinha a vantagem de permitir que o direito penal do terrorismo fosse mesmo levado a sério. Fosse aplicado, fossem instaurados processos contra muitas destas pessoas.
Eu tenho algum receio dos tribunais especiais. E existindo um Tribunal Penal Internacional, e existindo uma gravidade de atos que claramente hoje podem ser considerados na tipificação do genocídio, isso é algo que devia ter, já era, equipas internacionais, e já existem. Existem procuradores, existem...
Mas atenção, o Tribunal Penal Internacional, há muitos Estados que não aderiram, nem vão aderir.
Mas os atos são praticados nestes Estados.
Certo, não é isso que eu estou a dizer. Há muitos Estados, incluindo Estados democráticos reconhecidos, como é óbvio, que não aderiram, nem vão aderir ao Tribunal Penal Internacional. Um tribunal especificamente competente para julgar crimes de terrorismo, seria um tribunal a que poderiam aderir sem dificuldade esses Estados que têm renitência em aderir ao Tribunal Penal Internacional.
Mas e outras medidas?
Só contrapor aqui há um problema prático relativamente a isto, que é a disparidade legislativa nos vários Estados.
Europeus é muito pequena.
Não é muito pequena.
É bastante pequena.
Permite-me discordar, porque há desde as medidas das penas, como até obstáculos que se podem opor, por exemplo, à extradição de indivíduos, se bem que esteja mitigado esse problema,
mandado de
ainda
de
assim,
europeu aplica-se
ainda
em
assim,
todo.
Mas não é isso, mas pode haver restrições em razão de penas que possam vir a ser aplicadas ou de falta de garantias pelo Estado de julgamento. Não é? Portanto, eu vejo que esse processo, embora fosse desejável, num certo ponto de vista, e que resolvia, de facto, este problema.
Teria sobretudo um simbolismo e uma eficácia universal.
E diga uma
coisa.
Um
pouco como a pirataria no século XIX.
Em Portugal temos levado a sério a ameaça do radicalismo islâmico. Há portugueses nas fileiras do Daesh, a certa altura, disse que eles estariam a ser observados, pelo menos pelo Ministério Público,
Os portugueses que estão nas fileiras do Daesh, uma pergunta clássica que, por exemplo, na comunicação social se faz sempre é: quando regressarem a um processo de crime, a resposta é: já deve haver um processo de crime antes de regressarem. De acordo com os princípios que regem o processo penal, o princípio da legalidade e da oficialidade. Porque a lei penal é aplicável e deve haver processos, e provavelmente há, em relação a essas pessoas que estão referenciadas.
Agora, nem acredito que possa ser de outra
maneira. Nem pode ser de outra maneira. Agora, questão, a ameaça é levada a sério. Aquilo que se costuma dizer como lugar comum é: realmente em Portugal a ameaça de atentado terrorista não é eminente nem iminente. Até se pode fazer o jogo de palavras. Isso é verdade. Não se espera que daqui a um bocadinho haja um atentado terrorista. Não se espera que seja muito provável um atentado terrorista. Mas o problema é que para uma possibilidade de se concretizar, basta que exista, mesmo que seja ínfima. E a possibilidade de atentado terrorista em Portugal não é ínfima. Vamos por partes. Não é uma probabilidade elevada, mas é uma possibilidade. Porquê? Em primeiro lugar, porque Portugal pertence à Organização do Tratado do Atlântico Norte e à União Europeia. Em segundo lugar, porque o território português faz parte do chamado califado. Finalmente, porque a própria organização terrorista, que tem meios muito consideráveis, apresenta a bandeira portuguesa e Portugal como um inimigo. E, portanto, a possibilidade de um atentado terrorista em Portugal é efetiva. Agora, sejamos francos, felizmente contamos com uma comunidade islâmica pacífica, bem integrada, proveniente maioritariamente de antigas colónias portuguesas, Moçambique e parte de Guiné.
Mas
também temos alguns elementos de natureza diferente e de outras partes do globo. E, portanto, aquilo que se julga por enquanto, e eu não tenho acesso à informação privilegiada, como é óbvio hoje, mas aquilo que se julga é que em Portugal não existem comunidades radicalizadas e, tanto quanto se sabe, células, para utilizar a expressão consagrada, células terroristas.
Claro, e para estes terroristas atuarem têm que ter o apoio
num mundo globalizado, sem fronteiras, não há fronteiras internas na União Europeia, não nos esqueçamos, no espaço de liberdade, justiça e segurança, é evidente que é fácil a duas, três pessoas deslocarem-se e praticarem um atentado terrorista. Não é um dos alvos preferidos, não é, comparativamente com a França, com a Bélgica, até com a Espanha, ou com o Reino Unido, mas é um alvo possível e, portanto, temos de estar muito atentos em termos de serviços de informações, óbvio, órgãos de polícia criminal, forças de segurança de proximidade e tudo isso.
Ou, doutor, serviços de informações.
Cidadãos, sim,
mas como é que se convence os serviços de informação a confiarem uns nos outros, até mesmo internamente as próprias polícias não fazem circular, não partilham informação? Há pelo menos caixas.
Eu creio que, bem, em termos de partilha de informações, há um projeto que está em curso, que foi lançado, enfim, quando eu tive responsabilidades, que é o do Sistema Integrado de Informação Criminal e da Plataforma Integrada de Informação Criminal. É um projeto apoiado financeiramente até pela União Europeia e eu creio que está a evoluir bem. Eu tenho a ideia de que as polícias e serviços de informações, na prática, na ação, colaboram bem. As pessoas compreendem-se, falam a mesma linguagem. Às vezes há certos problemas corporativos, de competências, problemas talvez até mais abstratos e de consagração legal e de atribuições e poderes do que da ação prática.
Uhum.
Mas é verdade que esse caminho se faz a caminhar. É preciso que os serviços de informações e as polícias ganhem confiança e tenham uma atuação concertada. Ainda recentemente, pelo que eu percebi no Conselho Superior de Segurança Interna, se falou na centralização de toda a informação, no contacto com a Europa. Eu penso, não quero aqui estar a esmiuçar porque não conheço as minudências da medida, mas penso que a medida aponta no bom caminho, uhum, que é o caminho da centralização, da coordenação, da troca de informações.
Está a falar da tal unidade de coordenação, mas que faz parte desta estratégia
que foi criada há um ano
e que este organismo, que é o organismo um dos mais importantes desta estratégia, nem sequer está ainda implementado.
Eu devo dizer-lhe, desde há uns anos que tenho um pavor a organogramas e a discussões orgânicas terríveis. Fico com a pele arrepiada sempre que ouço falar em organogramas e reformas orgânicas. Agora, o que me interessa são as ideias e os conceitos funcionais. É evidente que a centralização de informação no relacionamento com serviços e polícias europeias é correta.
Uhum.
Porque o papel na luta contra o terrorismo tem vários atores em Portugal. Tem os serviços de informações, evidentemente. Tem uma polícia com competência reservada, que é a polícia judiciária, e bem. Mas tem as forças de segurança, que já no meu tempo nos conselhos sociais se reconhecia, têm um papel muito importante na prevenção dos atentados terroristas.
Claro.
Os polícias que estão no terreno têm uma função de prevenção que pode parecer menor, mas que é muitíssimo importante. Repare que em Portugal,
quer ao nível da proximidade, da capilaridade, enfim, ali...
Em Portugal, os elementos terroristas que foram capturados nos últimos anos, ligados à ETA, foram capturados em ações de policiamento da Guarda Nacional Republicana no Norte e do SEF no aeroporto. Uhum. Isto não é dizer que a Polícia Judiciária não tem um papel importantíssimo. Tem, insubstituível. Mas é um papel que se articula com as forças e serviços de segurança.
Mas são essas polícias de proximidade têm sempre, pois, muito menos meios do que têm. Paulo Sá e Cunha, diga.
Isso também não é necessariamente assim.
Concordamos os dois nisso. Acho que os nossos serviços de informações, por exemplo, estão limitadíssimos
no recurso legal,
a meios que hoje são indispensáveis.
A questão dos metadados.
Dos metadados chumbou no Tribunal Constitucional.
E nessa matéria, penso que há muitas idiosincrasias que ainda temos que superar, que não se prendem sequer com uma diminuição dos direitos e garantias de defesa em processo penal, embora naturalmente venham a limitar os direitos fundamentais dos cidadãos. Mas disso temos tido, enfim, como se sabe, uma resistência por vezes difícil de perceber e que eu, nos dias que correm, diria que mesmo que é anacrónica, não é? Não se justifica.
Exatamente. Defenderiam que o legislador deveria retomar este projeto? Também já não seria a primeira vez que o Tribunal Constitucional, numa outra leitura, faça circunstâncias diferentes?
A questão constitucional é complexa, porque a questão constitucional põe-se da seguinte maneira. Há duas normas conjugadas da Constituição, o artigo 32, número 4 e o artigo 34, número 4, das quais resulta que no processo penal atos diretamente presos com direitos, liberdades, uhum, e garantias são praticados por juiz e não podem ser delegados. Por isso é que no inquérito é o juiz que aplica a prisão preventiva ou determina as escutas. E o artigo 34, número 4, que diz que as interferências em comunicações só são admitidas no processo penal. Daqui decorre que os serviços de informações, com este panorama constitucional, não podem fazer escutas.
Mas podem ter acesso aos dados?
Poderiam fazer com este sistema constitucional, se passassem a ter competência de investigação criminal, como acontece nos Estados Unidos e em muitos países nórdicos.
Poderão fazê-lo.
Diga.
Ainda hoje, exatamente com a lei que têm. se articularem com o Ministério Público. Com...
Mas isso para os metadados, Dr. Carlos Pinto Abreu. É que eu estou a falar nas escutas propriamente.
Mas nas escutas,
só com a revisão constitucional, claro, ou com atribuições de investigação criminal.
Mas os juízes existem.
Sim, mas... Mas é no processo penal. Porque e o processo é o 34, penal? Número 4.
Mas o problema penal, é do 34, mas número o processo 4. Penal mas... pode ser convocado. Para estas situações mais graves, não há qualquer objeção a que os serviços de informação devam comunicar imediatamente com o Ministério Público, que se deve abrir imediatamente um processo e que, dentro do processo penal, até para prevenção,
mas
possam
isso,
ser...
Os tempos de atuação são compatíveis? Isso demora imenso tempo.
Os tempos de atuação são compatíveis, se houver vontade, se houver disponibilidade.
Mas voltando ao ponto de partida, a questão é esta.
Portanto, não é preciso há um tabu
em Portugal que vem desde os tempos fundacionais dos serviços de informações dos anos 80, que distingue informações de investigação criminal. Isso não é imposto constitucionalmente, nem resulta da natureza da democracia, nem do princípio da separação e interdependência de poderes. Há muitos e muito democráticos países onde serviços de informações têm competências de polícia e polícias têm competências para produzir informações.
Exemplos, doutor.
Exemplos. Estados Unidos com o FBI e a CIA e todos os países nórdicos. O problema é que em Portugal, como na Espanha, como na Grécia, países com ditaduras recentes no século XX, essa mistura é muito duvidosa e muito perigosa. E mais, eu falei há pouco tempo numa conferência em Espanha em que estava um ex-dirigente da CIA que elogiou o nosso sistema e que acha que é má ideia misturar as duas coisas. O que diz o Dr. Carlos Pinto Abreu tem toda a pertinência, mas levaria a que se desse pela primeira vez uma certa competência conexionada com a investigação criminal aos serviços de informações.
Mesmo sem informação reportável.
Mas isso é uma questão de linguagem, isso é uma questão de palavras.
Não, porque é muito diferente, porque o direito ao juiz mantém-se.
Claro.
O direito ao processo e a transparência mais tarde daquilo que são obtenção de provas para efeitos de repressão também existe, o que não quer dizer que não possa haver informação, prevenção, inclusivamente dentro das polícias, para efeitos de dissuadir e de reprimir, prevenir a existência dos factos. Quanto à perseguição penal dos factos, não aceito que um serviço de informações tenha poderes quaisquer que sejam nessa matéria.
Estamos todos de acordo, mas doutor Carlos Pinto Abreu, quando o artigo 34, número 4 da Constituição diz que as interseções só são admitidas no processo penal, isso significa que quando se fazem as interseções temos de considerar que estamos já no reino do processo penal. Agora, e por isso nunca ninguém se lembrou de, sem revisão constitucional, propor a atribuição aos serviços de informações dessa competência. O que se propôs, e bem, foi a atribuição de competência para os chamados metadados, localização celular.
Mas até isso bateu na trave.
Porquê?
Porque
o Tribunal Constitucional, com um voto vencido do Dr. Teles Pereira, de um juiz constitucional, o Tribunal Constitucional entendeu que mesmo os chamados metadados sobre localização celular e conexionados são já interferência nas comunicações no sentido do artigo 34, número 4. Agora, independentemente da discussão jurídica, e agora vou fazer de não jurista, há uma coisa que qualquer cidadão compreende, é que os serviços de informações, no mínimo, têm de aceder aos metadados perante uma ameaça destas. Os serviços portugueses são os únicos na Europa que não têm acesso a esses dados. E, portanto, respeitando profundamente a decisão do Tribunal Constitucional, tem de se estudar uma solução para ultrapassar este problema. E eu
o
sempre...
que é que proporia ao legislador, Soutor?
Olha, eu para já acho que devia haver uma revisão constitucional. Eu defendo desde que entrei no SIS, filo por escrito logo nessa altura, em 1997-1998, que a Constituição seja alterada no seguinte sentido: devia permitir-se aos serviços de informações que fizessem interseções preventivas, excepcionalíssimas, para evitar atentados terroristas, porque há casos em que não há processos, crimes ainda, nem pode haver. E que, nessas situações, respeitando escrupulosamente o Estado de Direito e o princípio da separação e interdependência de poderes, houvesse de facto, um órgão de juízes, três juízes indicados pelo Conselho Superior da Magistratura, que fiscalizasse os serviços de informações, que fiscalizasse as chamadas delicatessen dos serviços de informações, também eventuais ações encobertas que hoje são implicitamente reconhecidas.
Fiscalizassem a posteriori ou fiscalizassem com o sentido de autorizassem?
Que autorizassem havendo tempo ou que fiscalizassem a posteriori e não havendo.
Claro. No sentido de que imediatamente...
Eu dava só um minuto final. Paulo Saia Cunha, temos que terminar para...
No minuto final eu retomava o que o Dr. Rui Pereira está a dizer e acentuava essa tónica. Quer dizer, há muitas idiosincrasias e muito anacronismo na nossa mentalidade de encarar estas coisas. Isto tem que ser desempoeirado de forma clara e assertiva. E é esta, parece-me, a única maneira de se garantir eficazmente aquilo que se quer preservar, que é o núcleo essencial dos direitos fundamentais. Porque o que é intolerável é que, de facto, existam realidades que deviam ser reguladas pela lei, que se pressente que elas existem e que são feitas, mas fora de qualquer controle e fora de um enquadramento legal. E por isso eu diria que hoje, no século XXI, em 2016, perante a ameaça com que somos confrontados, se calhar devíamos olhar de outra forma para uma revisão constitucional séria e uma reformulação da nossa legislação de prevenção do combate ao terrorismo.
Carlos Pinto Abreu, apoia, subscreve?
Relativamente a tudo aquilo que eu vi neste momento, sem dúvida nenhuma, até porque há, obviamente, nas matérias que têm que ver com a intromissão, pelo menos que ter que fazer alguma separação daquilo que é repressão e daquilo que é prevenção, e na prevenção obviamente também tem que haver poderes e poderes de intromissão, e nos metadados não me choca que, havendo esse controlo jurisdicional, que possa haver também poderes próprios dos serviços de informação. Aquilo que eu digo, que é uma coisa um bocadinho distinta, é que com o atual sistema também isso é possível se houver uma adequada concertação entre serviços de informações, Polícia Judiciária e Ministério Público, no sentido de, relativamente àquilo que é grave e que, portanto, sem dúvida nenhuma gera processo penal, há já meios em que, pondo-se as pessoas em diálogo, em cooperação, isto que seria mais facilitado, sem dúvida nenhuma, a proposta que o Dr. Rui Pereira apresentou, de haver três juízes, enfim, haver um conselho jurisdicional.
Estava na proposta.
Agora,
de lei,
é possível, claro. É possível, e nos casos mais graves, só não se faz, precisamente porque há desconfianças, porque não há esta aproximação entre aquilo, e aí canais de comunicação seriam muito importantes. Mas canais de comunicação formais, e canais de comunicação 24 sobre 24, 365 dias sobre 365, porque aqui não pode haver nem férias judiciais, nem horários de atendimento.
Muito bem, partindo de posições diferentes, foi possível, apesar de tudo, chegar aqui a algumas ideias que ficam em cima da mesa e que poderão ser concretizadas. O Em Nome da Lei está de volta no próximo sábado, logo a seguir ao meio-dia. Tenha uma boa semana e um bom fim de semana. Fico com a Renascença. É tudo o que precisa de ouvir.